Ok, bom, vamos dar continuação hoje à noite no curso de Teologia Bíblica e vamos iniciar a última lição desta série. E a última lição 13 chama Os Dons Milagrosos do Espírito Santo. E é chamada a terceira medida. Então, esta vai ser nossa lição agora. E só vamos fazer um terço da lição. Talvez a metade. Esta lição tem a tendência a ser mais comprida. Então, eu vou dar início hoje. E na semana que vem, nós vamos encerrar. E para vocês que estão participando e não mandou seu nome completo para mim no WhatsApp, para eu colocar no certificado, por gentileza, se puder enviar para mim, eu estou muito agradecido. Agora, antes de iniciar a lição, nós encerramos a lição 12 sobre o batismo com o Espírito Santo. E tinha uma pergunta aqui no chat que eu não percebi. Eu gostaria de responder aquela pergunta. Então, volta sua Bíblia para Atos capítulo 2. Porque eu vi que algumas pessoas fazem uma confusão sobre o que aconteceu com este dom de línguas no batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a pergunta que algumas pessoas têm é, será que foi o dom de línguas ou foi o dom de ouvidos? Será que os apóstolos falavam numa palavra na língua deles e todo mundo entendeu nas diversas línguas que estavam representadas? Este é o que algumas pessoas acham. Eles acham que é dom de ouvidos ao invés de dom de línguas. Não foi o dom de ouvidos. Foi a dom de línguas mesmo. Agora, vamos ver se a gente pode ver o que aconteceu. Volte para versículo 4. Diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, os 12 apóstolos foram capacitados a falar em outras línguas plural. Esta é interessante. Enquanto nós falamos sobre o dom de línguas nesta lição e na semana que vem, nós vamos ver que pessoas não foram dado o dom de língua. Eles foram dado o dom de línguas plural. Então, hoje em dia, quando alguém fala, oh, eu falo em línguas, eu falo qual? Eu falo português, eu falo inglês, eu leio grego. Qual língua você fala? Oh, eu falo português, mas eu falo a língua dos anjos. Oh, que bom. Uma, qual é a outra? Se eles não falam outra língua, além da língua dos anjos, não é, isso não é do Espírito Santo. Eles tinham o dom de línguas plural. O apóstolo Paulo, se você ler em capítulo 14 de 1 Coríntios, quando ele viajava de uma nação para outra, ele podia falar a língua de qualquer nação. Ele falava em línguas plural do que qualquer outra pessoa conhecida por ser um homem missionário na época. Mas lembre-se, é o dom de línguas plural. Não é uma língua sobrenatural. É em línguas, de acordo com a nacionalidade onde você vai pregar. Agora, versículo 5 diz, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Tipo o que aconteceu em Rio de Janeiro recentemente, nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo, quando o mundo invadiu Rio de Janeiro e diversas línguas do mundo, alemão, inglês, japonês, coreano, africano, todo mundo estão falando diversas línguas e muitos não entendendo um ao outro. O versículo 6, ouvindo-se o som, então eles ouviram aquela som de vento, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada nacionalidade, vindo de toda parte do mundo, estava ouvindo a mensagem na sua própria língua. Como isso foi possível? 12 homens falando em 12 línguas diferentes. Tem mais ou menos 12 a 14 idiomas na lista. Versículo 8, 9 diz, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia, esses são 5, Capadócia, Ponto, Província da Ásia, Frígia, Panfilha, esses são 10, Egito, partes de Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, falando latim, tantos judeus e convertidos. Tem cretenses, árabes. Nós estamos uns 14 ou 15 línguas. Então, a mensagem do Evangelho, Pedro pregou de versículo 17 até versículo 36. Quanto tempo levou? 3 minutos? Você pode ler isso em 3 minutos ou menos? A mensagem inteira da pregação, da morte de Cristo, seu sepultamento, sua ressurreição, como nascer de novo, como entrar na igreja, como ser a igreja, a mensagem toda desse tamanho. Cristianismo não é complicado. Você pode ler a pregação de Pedro inteiro, menos de 3 minutos. Então, cada um explicou em 12 línguas, e se alguém não ouviu, guarde 3 minutos, porque agora eu vou falar por 3 minutos numa outra língua. E os 12 homens falaram em 12 línguas diferentes simultaneamente. Disse em versículo 7, atônitos, maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? E cada um estava falando uma língua diferente e uma audiência diferente de acordo com a língua. Então, por exemplo, se nós nos reunimos juntos numa turma e daqui a pouco um americano começa a falar, uou, eu tenho atenção, eu estou entendendo, mais alguém? Eu estou entendendo porque ele fala a minha língua. E se de repente tivesse um japonês em nosso meio falando português e daqui a pouco alguém aparece no culto que fala japonês, visitante, e ele começa a falar konnichiwa e arigato e uou, pegou a atenção dele. É isso que aconteceu. Esses homens começavam a falar uma língua que eles nunca estudavam, falando gramaticamente perfeito, sem sotaque. Alguém diz, uou, este caipira da Galileia está falando minha língua de Roma perfeitamente. Era um milagre de línguas, não de ouvidos. E versículo 8, então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Como? Eles estavam chocados. Então tem a lista das línguas. Versículo 11, no final, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então cada um entendeu as línguas sendo faladas. Agora versículo 12 e 13 tem uma observação interessante. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Por que este milagre? A atenção deles foi pego. Agora, qual é o propósito? Então, Pedro vai pregar o evangelho e o reino. Mas veja versículo 13. Interessante. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Ah, alguém não está entendendo as línguas deles. Pela aparência, é isso que aconteceu. Eu não estava lá, mas eu estou tentando deduzir pela aparência. Vamos usar as línguas de hoje. Japoneses aqui, espanhóis aqui, americanos aqui, alemães lá e brasileiros aqui. E os apóstolos, Pedro falando para os brasileiros e Tiago falando para os argentinos e Bartolomeu para os japoneses e o outro, Judas, seja para quem. E cada um falando uma língua diferente. E de repente, um soldado romano passa por perto. Ele conhece esses pela maneira de vestir, seu nariz grande, sua barba de judeu. Eles sabem que são judeus de Galileia, só pela maneira de vestir. Estão ouvindo eles falando a língua da árabe, da Mesopotâmia, da Grécia. E eles estão... Parece que ele está bêbado hoje. Eu não entendo nada que ele está falando. Obviamente, ele não fala aquela língua daquela pátria. Agora, se ele prestava atenção, alguém da turma ia falar a língua que ele entendesse. Mas se alguém falasse japonês, e eu não entendo japonês, eu ia achar que ele está bêbado também. Então, as pessoas presentes, eles não entenderam todas as línguas faladas. Eles só entenderam a língua materna deles de casa. Você tem uma língua materna, português. Eu tenho uma língua materna, inglês. Logo depois que eu desligar o Zoom hoje à noite, eu te garanto, eu vou falar com minha esposa em inglês. É a minha língua materna, é mais fácil para mim. E todo mundo que visitou em Jerusalém aquele dia tinha a língua materna de casa. E no hotel à noite, eles falavam a língua materna. De dia na praça, para Páscoa e Pentecostes, falavam grego. Mas de repente, esses caipiras começam a falar nossas línguas de Roma, da Grécia, da Mesopotâmia. Eles estavam em choque. Eu não sei se isso respondeu a pergunta, mas não foi o dom de ouvidos. Não foi um apóstolo falando grego e todo mundo milagrosamente entendendo a sua língua. Não foi isso. Não, eles falavam idiomas humanas mesmo. Pera isso. Respondeu a pergunta. A pergunta veio aqui. Então, eles começaram a falar uma língua de cada vez. Eu posso imaginar uma turma aqui, separado, ouvindo um outro apóstolo aqui falando e outro apóstolo aqui falando. Pela aparência, nós temos Pedro falando, mas veja versículo 14. Então, Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Então, Pedro pegou atenção, mas cada turma presente estava ouvindo um apóstolo individualmente. E depois da pregação, presta atenção o que aconteceu. Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Então, cada turma na multidão, cada língua representada, falava com o apóstolo que estava falando com eles. Nem todo mundo na multidão entendeu Pedro. Eles entenderam este apóstolo, aquele apóstolo, outro. Porque os apóstolos estavam falando exatamente a mesma mensagem em diversas línguas simultaneamente, em turmas separadas. Por exemplo, eles tinham uma turma de 3 mil e tem 12 pregadores. Eles não estão num auditório fechado com todo mundo blá, 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 ninguém entendendo nada. Não, eles estão em grupos separados no Pórtico de Salomão. Eu já estive lá em fevereiro, é um lugar imenso, onde as pessoas podiam reunir. Então, uma turma deste lado, uma turma daquela lado, eles podiam sentar e conversar numa língua só. E a turma, pasmo, que este caipira pode falar minha língua do outro lado do mundo. Mas, espero que isso respondeu a sua pergunta. Vamos para esta lição 13, os dons milagrosos do Espírito Santo. Eu quero te lembrar desses três assuntos, três medidas do Espírito Santo. Primeiro, a presença interior, que é dada para qualquer pessoa que vai nascer de novo da água do Espírito, em nome de Jesus, como Atos 2. 3 mil pessoas foram batizadas em Atos 2, 41. 3 mil pessoas tinham o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo hoje, é maravilhoso. Não tem nada milagroso acontecendo, mas tudo que estudamos na semana passada é a maior bênção na vida de alguém. Agora, também em Atos capítulo 2, nós vimos o batismo com o Espírito Santo. Capítulo 2, versículos 1 a 4, o batismo com o Espírito Santo. A presença interior, Atos 2, 41. Mas olhem Atos 2, 43. Ainda respondendo a pergunta sobre as línguas, a primeira pergunta de hoje. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Quem estava fazendo os milagres no dia de Pentecostes? 12 homens, não só Pedro. 12 homens falando em línguas, 12 homens fazendo milagres, de acordo com a turma que presta atenção. Pode imaginar 12 turmas diferentes, todos ouvindo a mesma mensagem. Mas no dia de Pentecostes, a igreja começou, o reino de Deus começou, 3 mil batizados, todos eles têm o Espírito Santo. Mas somente tem 12 homens fazendo milagres. Interessante. Os dons milagrosos é uma terceira medida do Espírito Santo diferente. Então, por isso que nós estamos falando sobre os dons milagrosos. Eu quero te dar uma ilustração ou duas para refletir, que vai meio resumir este assunto todo em poucas palavras. Vocês sabem o que é um andaime? Já viu um andaime? Alguém está construindo um prédio? Ou reformando um prédio, um pedreiro, um pintor. E até recentemente, na nossa escola da Bíblia, nós compramos mais um terreno ao lado que abre para Manuel Ribas. E vocês provavelmente viram nossa nova placa vermelha lá, iluminado à noite. Para montar aquele prédio sobrado lá, colocar a placa e os tijolos, necessitava de um andaime. Alguém está vendo o andaime lá agora? Não, ele serviu o seu propósito. O andaime é muito útil no início da construção. Mas depois que a a construção é terminada, ele é retirado porque serviu seu propósito. Assim é os dons milagrosos do Espírito Santo. A igreja necessitava dos dons milagrosos no início. Por quê? Não existia o Novo Testamento ainda. Não tinha os 27 livros. Eles não vão ser escritos até uns 30, 60 anos. Até o livro de Mateus, Tiago foram escritos uns 20, 27 anos depois do dia de Pentecostes. Apocalipse não foi escrito até o ano 95, uns 60 anos depois. Então levou tempo terminar isso. Mas enquanto não tinha Novo Testamento, os dons milagrosos foram necessários. Tipo, eu não sei se para você, como você aprendeu a andar de bicicleta. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, meu irmão disse, sobe na bicicleta e ele me empurrou. E que bom que estava na grama e eu caí na neve na época. Mas hoje em dia, como você aprendeu a andar de bicicletas? Eu mostrei misericórdia para meus 3 filhos pequenos. Eu coloquei rodinhas para eles. E depois de um tempo, eu tirei uma rodinha. E eles meio balançando, e daqui a pouco eles estão andando bem. Eu tirei o outro, e eles foram andando de bicicleta sem cair, se machucar. Como foi a minha experiência, pequeno. Mas você hoje, adulto, anda de bicicleta, tem rodinhas na sua bicicleta? Não, eles são para crianças. Eles são temporários. E como nós vamos ver neste assunto hoje à noite e realmente entender até o final da lição semana que vem, nós vamos ver que os dons milagrosos eram muito importantes, muito úteis, mas temporários. Eles foram dados à igreja na sua infância para estabelecer a igreja até tiver o Novo Testamento e a igreja madura, foram retiradas. Não são necessários mais. Satisfazeram seu propósito. Por exemplo, um dos dons milagrosos é a profecia. Por que nós precisamos de profecia se já temos toda a verdade revelada hoje? Eles não tinham toda a verdade. Eles necessitavam de um profeta todo domingo. E nós não. Nós temos a palavra de Deus hoje. Não precisamos de mais profecia. Não precisamos de mais informação. Não precisamos mais de revelação, porque já temos toda a revelação. Nossa época é diferente da época deles, porque nós temos Bíblia. Eles não, na igreja, na sua infância. Ok, deixe-me compartilhar minha tela com vocês e mostrar o esboço que eu vou te enviar. E aqui, o primeiro ponto é quais eram os dons milagrosos do Espírito Santo. Antes de lidar sobre como conseguir dons milagrosos, será que dons milagrosos existem hoje em dia ou não? Que tal a gente deixar a Bíblia descrevê-los para nós? E o melhor lugar para começar é em 1 Coríntios. Vamos para até começar em 1 Coríntios capítulo 1. Eu vou mencionar algumas referências que não estão nem na lição. Até se vocês querem ler tudo, eu estou falando tudo que o Novo Testamento fala sobre milagres. Leia 1 Coríntios capítulo 12. A Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4 e Marcos capítulo 16. E você leu tudo que o Novo Testamento fala sobre línguas. Fala pouco sobre línguas, curas, milagres, dons milagrosos. Mas fala de forma breve e temporária, como foi breve e temporário o batismo com o Espírito Santo. Ele veio, serviu seu propósito e foi retirado. Os dons milagrosos são iguais. Mas eu quero chamar a sua atenção para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. E a razão que eu quero começar aqui. Algumas pessoas hoje falam que os dons milagrosos é um sinal de sua espiritualidade. Se você pudesse fazer milagres, falar em línguas, curar alguém, então você é no nível mais alto de espiritualidade, enquanto os outros são imaturos ainda. Essa é uma grande falsidade. Fazer um dom milagroso não é um sinal de maturidade espiritual. Deixe-me comprovar isso para vocês. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo falou para a igreja em Corinto, diz isso. De modo que não lhes falta nenhum dom. espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Qual dom a igreja de Corinto faltava? Nenhum. Eles tinham todos os dons do Espírito. E quando você tomar o tempo e ler todas estas leituras sobre os dons milagrosos, você vai descobrir que os dons do Espírito Santo existem, biblicamente, cerca de 21 dons revelados no Novo Testamento. 21. Alguns são milagrosos e alguns não são milagrosos. Tipo, em Romanos capítulo 12, 6 a 8, a igreja de Roma tinha o dom de misericórdia, o dom de generosidade, o dom de ensinar, o dom de animar. E tinha uma pessoa que tinha o dom de profecia, só um dom milagroso em Roma. Mas alguns dons são milagrosos e alguns dons não são milagrosos. E, obviamente, os dons não milagrosos são aqui hoje. O dom de evangelista, o dom de professor, o dom de pastor. Tem diversos dons não milagrosos. Mas nosso assunto hoje, dons milagrosos do Espírito Santo. 1 Coríntios 1, 7 diz que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Não faltava nenhum. Segunda observação, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite a beber, no alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Esta igreja tinha todos os dons milagrosos, mas eles eram conhecidos como a igreja mais pecaminosa do primeiro século. Então, dons milagrosos não são sinal de maturidade espiritual, quando Paulo chamou eles de crianças em Cristo. Então, não deixe ninguém vir com este papo furado de eu posso curar, Deus sou mais espiritual. Você não é espiritual se você falar em línguas. Papo furado. A igreja dos 40 falava em línguas, fizeram curas e profecia, mas eram nenês na fé. Eles precisavam amadurecer muito. Agora, a razão que eu queria destacar 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, que a igreja de Corinto tem todos os dons, é por causa de capítulos 12, 13 e 14. Então, vamos para 1 Coríntios 12, 13 e 14. E, possivelmente, você queira ler esses três capítulos durante a semana, formalizar algumas perguntas e lançar no chat semana que vem, ou mandar por WhatsApp para mim durante a semana. Porque a maioria das dúvidas que as pessoas têm sobre os dons milagrosos é desses três capítulos. Eu publiquei um livro, quase 300 páginas, alguns anos atrás, sobre a obra do Espírito Santo, no passado e no presente. E se você quiser adquirir R$35, eu não ganho nada. Os R$35 eu pego, eu vou doar para missionários brasileiros. Eu não ganho nada, mas é uma maneira de sustentar obreiros. Mas este livro vai responder a 99% de suas perguntas sobre o Espírito Santo. Só você tomar o tempo para ler, e qualquer pergunta que você pode imaginar, eu estudei esse assunto por 30 anos, eu tentei responder cada um naquele livro, andando de Gênesis a Apocalipse. Acho que vai ser um bom investimento para você. E se você não tem R$35, conta comigo, eu vou te dar uma cópia, seria o meu prazer. Agora, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Estes três capítulos não estão ensinando pessoas como adquirir os dons, em nenhuma parte. Esses três, Paulo não precisa ensiná-los como adquirir dons milagrosos. Sabe por quê? 1 Coríntios 1, 7, eles já têm todos os dons milagrosos. Então, Paulo não vai ensiná-los como adquirir, ele já tem. O que Paulo vai fazer em 1 Coríntios 12, 13 e 14? A mesma coisa que ele tem feito em todos os capítulos antes. corrigindo os coríntios. Em capítulos 1 a 4, ele corrigiu eles seguindo a sabedoria dos homens ao invés da palavra de Deus. Capítulo 5, ele corrigiu imoralidade. Capítulo 6, ele corrigiu os irmãos processando um ao outro publicamente, no fórum fora da igreja. Em capítulo 7, ele puxou a orelha dele sobre seus casamentos. Em capítulos 8, 9 e 10, ele falou sobre direitos e ele usou ilustrações de comer ou não comer carne sacrificado a ídolos. Capítulo 11, ele corrigiu a ceia. Capítulo 15, ele vai corrigir pensamento sobre a ressurreição. Capítulo 16, vai corrigir a oferta deles. Mas aqui no meio, ele vai corrigir o uso dos dons milagrosos. Eles têm os dons milagrosos, mas eles estão usando os dons milagrosos erradamente. Então, por 3 capítulos, ele vai corrigi-los. Capítulo 12, ele vai falar quais são os dons e ele vai mostrar a divisão que existe lá. Capítulo 13, ele vai deixar bem claro. Se você não tem dom milagroso nenhum, mas você sabe amar pessoas, você tem o maior dom. Porque quando os dons milagrosos cessar e você não tem amor, o que sobrou? Em capítulo 14, ele vai mostrar aos coríntios como proceder no culto público, na assembleia da igreja, como usar os dons dentro da assembleia no domingo de manhã, e ele vai mostrar os conflitos lá. Então, nenhum lugar ele vai mostrar nestes capítulos como adquirir os dons, só vai corrigir. Agora, como alguém pode adquirir os dons? Nós vamos ver isso na próxima etapa da lição, porque a Bíblia ensina quem pode ter dons milagrosos e como conseguir eles. Nós vamos ver biblicamente isso. Mas agora, 1 Coríntios 12. Agora, tem muita coisa no capítulo, mas vamos começar sobre quais são, essa é a nossa pergunta, quais eram os dons milagrosos do Espírito Santo. Olhe em versículo 7. Versículo 7 diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo, visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outra, profecia. A outra, discernimento de Espíritos. A outra, variedade de línguas. E ainda outro, interpretação de línguas. E ele vai continuar. Então ele mostra uma lista. E tem mais. Versículos 26 a 30 tem outra lista. Em Romanos 12, 6 a 8 tem outra lista. Em Efésios 4, 11 tem outra lista. E nós vamos ver Marcos 16 daqui a pouco tem outra lista. E 1 Pedro 4, 10 e 11 tem outra lista. E se você ler todas essas listas, vai encontrar uns 21 dons do Espírito Santo. Deixe-me destacar alguns destes. Tipo, dom de sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. O próximo dom é a palavra de conhecimento. Então, Deus vai dar conhecimento para um. Sabedoria é a prática do conhecimento. Então, tipo, meu corpo, um é dedo, e outro é unha, e outro é pulso, e eles vão cooperar junto para o bem de todos. E ele até vai dar a ilustração em versículos 12 até 27 do corpo, que todos nós somos necessários. E cada dom milagroso e não milagroso era importante na época. E o problema da igreja de Corinto, aquelas que falavam línguas, eles estavam se desfilando, brilhando, eu sou melhor do que você, com muita arrogância, muito orgulho. Eu falo em línguas, eu sou melhor do que você. E não desprezava quem não tinha um dom milagroso. Talvez tinha o dom de visita, o dom de misericórdia, o dom de animar, o dom de ofertar, o dom de pregar, mas não tinha o dom milagroso de falar em línguas. Então, eles desprezavam. Então, Paulo vai chamar a atenção deles que cada membro do corpo, com milagres ou sem milagres, cada membro é importante e deve ter igual cuidado. Este é o coração deste capítulo. Mas quais são alguns desses milagres? Veja, por exemplo, versículo 9. Alguém tinha o dom de curar. Versículo 9, o dom de curar. Literalmente, a pessoa podia chegar instantaneamente e tocar e curar alguém. Jesus fez isso N vezes. Os apóstolos fizeram N vezes. Independente da fé da pessoa. Tipo, Atos capítulo 3. Pedro e João estão prestes a entrar no templo. Viu alguém lá mendigando pão. Ele é paralítico a vida toda. Nunca andou. Tem cerca de 40 anos. Está lá pedindo esmolas. E Pedro diz, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Anda! E o cara levantou e andou pela primeira vez na vida. Ele não pediu cura. Ele não tinha fé. Mas Pedro tinha o dom de curar. Então, hoje em dia, se alguém diz, eu posso curar você, se você ofertar o suficiente, se você tiver fé o suficiente, olha, está no lugar errado. Jesus nunca cobrou. Era de graça. Não exigiu fé. Simplesmente curou a pessoa instantaneamente. E quando foi curado, fé foi produzido na pessoa e a pessoa começou a seguir Jesus. Então, hoje, alguém diz que tem o dom de cura, e ele diz, well, desculpe, você não foi curado porque você não tem fé suficiente. O poder não está na pessoa que tem fé, o poder está na pessoa que tem o dom de cura. E ele pode curar quem quiser, quando quiser, qualquer hora, instantaneamente, 100%. Agora, próximo, ele falou, outro tem o poder de operar milagres. Oh, tem N milagres. Jesus parou o vento. Jesus andou na água. Jesus ressuscitou mortos. Os apóstolos fizeram igual. Paulo ressuscitou mortos. Pedro ressuscitou mortos. Milagre. Qualquer coisa que é uma quebra na natureza. Hoje em dia, pessoas dizem, oh, eu fiz um milagre. Mesmo? Qual foi? Oh, eu vi o nascimento do meu neném. Essa é a natureza. Eu sei que o nascimento de um neném é maravilhoso, como Deus criou vida dentro do corpo de uma mulher e nasceu, deu à luz e tem vida. Eu sei que é espetacular. Mas Deus criou a natureza. A gente vê esta coisa espetacular todo dia. Agora, um milagre é uma quebra da natureza. É como Jesus andou em cima da água. Você já viu uma milagre dessa? Já foi num velório e viu alguém ressuscitado depois que é morto dois, três dias? Já viu alguém diz, chove, e chove, diz, para de chover, para de chover. Já viu alguém fazer isso? Jesus fez todos os dias. Milagres. Quem mais? Tinha o dom de profecia. Profecia era o dom de predizer o futuro. Tipo em Isaías, quando ele diz, no futuro, Pérsia vai dominar a Babilônia e um homem se chamando Ciro vai ser o rei da Pérsia. Ciro nem nasceu ainda. Como Isaías sabia que o próximo reino mundial seria a Pérsia e como ele sabia que o nome do primeiro rei seria Ciro, como Ciro nem nasceu ainda? Se existisse um profeta hoje em dia, ia saber quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Sabe, muitos profetas evangélicos, pentecostais, dizem Hillary Clinton será o próximo presidente dos Estados Unidos. Profetizaram. Well, eles ficaram chocados quando Trump ganhou e outros ficaram chocados quando Bolsonaro ganharam. Os profetas, então escutem eles. Um profeta pode predizer amanhã o que vai acontecer na esquina de Manuel Ribas e Rua 15 às 10 horas e 5 minutos com exatidão. O cor da carro, o modelo do carro e o motorista. Se ele não pode dar detalhes, ele não é profeta. Tem que ter capacidade de prever o futuro e ver a previsão acontecer. Que mais tem de dom milagroso? Que tal discernimento de espíritos? Versículo 10. Discernimento de espíritos. Todos esses milagres tinham um propósito. Alguns foram para revelar a palavra e outro era para autenticar a palavra, que é a verdadeira. Por exemplo, hoje em dia, pessoas estão afirmando, espere, estou tendo uma mensagem de Deus, guarde, irmãos. Oh, amém. Oh, Deus, muito obrigado. Oh, Deus falou comigo que eu devia falar para vocês ofertar mais dinheiro. É mais ou menos isso hoje. É um engano. Quando Deus fala, ele coloca um milagre ao lado. Então, alguém falou e alguém afirmou com uma prova. Sabedoria, conhecimento, está mostrando a palavra de Deus. E curas e milagres e profecia é uma autenticação que a mensagem veio de Deus e não de Satanás.
e não da imaginação de alguém.
Tem três fontes de informação neste mundo: Deus, Satanás e homens. E homens talvez tenham uma boa imaginação, são mentirosos. E talvez é Satanás falando. Mas nós sabemos que não é Deus falando. Deus falou tudo a verdade. E quando Deus fala, ele autentica com milagres. Quando Satanás fala, homens falam, afirmando Deus, onde está a prova?
Well, este é o propósito dos milagres, como nós vamos ver em Marcos 16 daqui a pouco.
Mas uma das provas era discernimento de espíritos. Alguém podia discernir se o profeta estava falando a verdade. Alguém está falando e o outro membro da igreja podia discernir e dizer, oh, este veio de Deus. Não, isso não veio de Deus. Então ele podia discernir quem é espírito verdadeiro e quem é espírito falso. Agora, a pergunta é, como nós sabemos que esta pessoa que tem discernimento de espíritos tem realmente o poder de discernir? Este é fácil. É só usar bom senso. Você conhece alguém hoje, você tem andado pelas igrejas da cidade, você conhece alguém que tem o dom de discernimento de espíritos? Pode trazer para mim, eu vou desmascarar ele em menos de 5 minutos. E você pode fazer também. Mostrar mentira. Ele não tem o dom de discernimento de espíritos. Por exemplo, traga ele para mim e eu vou falar. Meu nome é Alan. Meu nome do meio é Clay, sobrenome Nally. Eu estou casado com minha esposa. Ela se chama Ronelda Ree Nally. Eu tenho 3 filhos. Meu mais velho é a minha filha. Ela tem 32 anos, casado. Eu tenho um filho alto, mais alto do que eu, 29 anos, casado, com um filho já. Eu tenho minha caçula, casou em dezembro com um vaqueiro, nos Estados Unidos ela é uma vaqueira. Ela tem 27 anos. E a minha caçula mora no estado de Colorado, com montanhas e neve e cavalos e... E meus outros 2 filhos moram no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, bem na área central. E, sabe, eu moro aqui no Brasil faz 34 anos. Eu estou casado já 38 anos, maravilhosos. Eu moro aqui em Guarapuava faz 8 anos já. E eu vou falando da minha vida. Agora, a pessoa que tem discernimento de espírito vai saber quais coisas que eu falei são verdadeiras e quais são falsas. Porque a metade do que eu falei para você agora é falsa. A metade. Eu mesmo mudei a nome, eu mesmo mudei a lugar e as idades e a ordem dos filhos. Só para ver se a pessoa sabe a verdade da minha vida. Porque se ele não sabe quais detalhes eu falei que são verdadeiros e quais são falsos, eu peguei ele. Vamos falar de outro. Tipo, profecia. Profetiza. Alguém conhece um profeta entre as igrejas? Ele devia contar amanhã o que vai acontecer. E nós podemos verificar amanhã. Que tal este outro? Este é super interessante. No final do versículo 10. A variedade de línguas. Alguém que tem a dom de línguas. Alguém diz, oh, eu falo a língua. Como eu já falei, eu falo a língua dos anjos. Legal. Esta é uma. Qual outra você fala? Porque se não fala mais do que 2 ou 3 línguas, milagrosamente, você não tem o dom de línguas. O dom de línguas é plural, é uma variedade de línguas. E é destinado para missionários, tipo o apóstolo Paulo, que está numa pátria diferente todo mês, falando latim nesta e grego naquela e hebraico no outra, ou aramaico nesta. É um dom de línguas. E ele podia entrar em qualquer nação, mesmo lugar de pagão, que nunca ouviu falar deste povo, e só de ouvir eles, pum, o Espírito Santo deu a língua dele instantaneamente. É uma língua de comunicar o evangelho na rua, não é uma língua para ser usada no culto no domingo, blá, 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 uma confusão, não é. Agora, ele diz que é uma variedade de línguas. Então, quantas línguas? E veja este último de versículo 10. E ainda há outro, interpretação de línguas. Algumas pessoas tinham o dom não de falar em línguas, mas eles tinham o dom de interpretar línguas. Você conhece alguém que tem o dom de interpretar línguas aqui nas igrejas da cidade?
porque eu posso desmascarar ele em 2 segundos. Se ele vem e ele fala, fala inglês, eu vou falar. Eu posso falar inglês mais, muito mais rápido que eu posso falar português. Muito mais. Ele não vai me acompanhar. E se ele até estudou inglês, ele não vai me acompanhar. Agora, se ele tivesse o dom do Espírito Santo, ele vai saber o que eu vou falar antes que eu abrir minha boca. Mas a interpretação de línguas, ele pode ouvir qualquer língua, não importa o idioma humano, e interpretar agora, instantaneamente. Então, talvez ele tenha um pouquinho de experiência em espanhol, um pouquinho de inglês, mas eu vou trazer um alemão, um japonês, um coreano, e ele pode traduzir todos simultaneamente. Não conheço ninguém com este dom. Mas tinha pessoas assim na igreja de Corinto. Porque a cidade de Corinto não era uma cidade como Guarapuava, no interior. Não, era uma cidade como Santos, São Paulo, Rio de Janeiro. Cidades internacionais com uma variedade de línguas faladas. E era interessante ter um poder dessa. O que mais nós podemos observar? Ah, tantas coisas. Que tal... Nós pulamos para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Ainda estou pensando em 1 Coríntios 12. Ah, fica em 1 Coríntios 12 um pouquinho mais. Eu vou aproveitar, enquanto estamos aqui, destacar mais uma coisa. Sabe, muitas pessoas hoje estão tendo cultos em busca de dons. Em qualquer igreja, congregação cristã, assembleia, quadrangular, eles têm cultos destinados à busca de dons milagrosos. Nenhum lugar em 1 Coríntios 12, 13 e 14 ensina você a buscar dons. Eu sei que em versículo 12, 31 diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. A palavra buscar lá em grego significa ser zeloso. Busquem ser zelosos com os dons que você já tem. Usem os dons apropriadamente na hora certa. Não é para buscar novos dons. Eles não precisavam adquirir novos dons. 1 Coríntios 1:7 diz que eles já têm todos os dons. E se você quiser mais detalhes sobre o estudo desta palavra buscar, significando zeloso e não buscando para adquirir, são dois gregos, palavras gregas diferentes. Pode ver no meu estudo, ou eu posso mandar por e-mail para você analisar o estudo da palavra. Mas ninguém está buscando mais dons porque eles já têm todos. Mas por que nós não devemos fazer cultos para buscar dons? Eu quero destacar quem decidiu quais dons cada membro tinha na igreja de Corinto. Veja o versículo 11, 12 e 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quem decidiu qual dom milagroso cada membro vai ter? É decisão do Espírito Santo, não minha. Veja em versículo 18. Capítulo 12, 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Quem decidiu que se você é dedo, unha, braço, cotovelo, línguas, profecia, sabedoria, conhecimento, interpretação de línguas? Quem decidiu? Deus, não você. Se alguém diz, eu quero línguas. Não. Deus decide. Se você não tem línguas, é porque Deus decidiu que você tenha outro dom. Veja em versículo 24. Enquanto os que não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Quem estruturou o corpo? Quem decidiu se você é joelho, tornozelo, nariz, boca... Orelha, quem decidiu? Deus. Olha em versículo 28, ele vai bater nesta tecla mais uma vez para deixar claro. Não é decisão nossa. Versículo 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos. Quem decidiu quem vai ser os apóstolos? Jesus. Ele andou na praça e diz, você, você, você. Você não. Você não, você. Jesus escolheu os apóstolos. Em Atos capítulo 1, ele escolheu mais um, Matias, para tomar o lugar de Judas. Não foi escolha humana ser apóstolo. Deus decidiu isso. E diz aqui que Deus, 28, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os dons de curar, aquelas que vão prestar ajuda no milagroso, dons de administração. Não milagroso. Os que falam em línguas. Milagroso. Ele diz, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Todos o dom de realizar milagres? Tem todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Obviamente a resposta é não em cada um. Somos um corpo. Alguns são unhas, só isso que você faz no corpo. Outro é a mão, outro é a pulso, outro é cotovelo. Todos nós somos diferentes, todos de igual importância. Nós devemos amar uns aos outros porque você é meu braço, eu sou o seu dedo no pé, você é a unha, outra é o meu cotovelo, nós necessitamos de um outro. Mas quem decidiu estes dons? Deus, não a gente. Então, nós não vamos ter cultos de buscar dons. Enquanto estou aqui, deixe-me ver se eu resolvo mais uma. Que tal capítulo 13, versículo 1? Capítulo 13, versículo 1. Algumas pessoas hoje falam, oh, nossa igreja, nós falamos em línguas. Oh, mesmo? Quais línguas vocês falam? Oh, nós falamos a língua dos anjos. Ok, essa é uma. Eles só falam a língua dos anjos. A Bíblia diz línguas, plural. Mas, vamos, deixe-me conversar com eles um pouquinho. Quando alguém afirma que a igreja deles fala na língua dos anjos, eu pergunto, onde você aprendeu isso na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. E eles têm razão. 1 Coríntios 13 fala que existe... A língua dos anjos. Ah, tem alguém que dando uma pergunta, possivelmente, deixa-me dar uma olhada. Ah, e a língua dos anjos, esta é a pergunta mesmo. Que bom. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu estou adivinhando o que você vai fazer esta pergunta. Ok. 1 Coríntios 13 é o único lugar na Bíblia que fala na língua dos anjos. Só. Sabe, tem línguas milagrosas no Velho Testamento uma única vez. Lembra no Torre de Babel? Quando todo mundo, de Adão e Eva até o Torre de Babel, falava uma única língua. Mas porque eles estavam desobedecendo a Deus, Deus fez um milagre na cabeça deles. E de repente, nós não estamos entendendo um outro. E as primeiras línguas, idiomas humanas, forçaram as pessoas a separar. E as línguas do mundo foram desenvolvidas. Agora, em Atos 2, nós estamos lendo sobre línguas de novo. E fala de idiomas humanas. Nenhum lugar em Atos 2 fala da língua dos anjos. Simplesmente humanas, idiomas humanas. E quando você chega em capítulo 14, versículo 10, olhe em capítulo 14, 10, porque tudo que a Bíblia fala sobre falar em línguas são idiomas humanas, com a exceção de um versículo. E a gente já vai ver essa. 1 Coríntios 14, 10 diz, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. A razão que ele está levantando isso é porque em capítulo 14, os coríntios fizeram questão em falar línguas na assembleia e a maioria não tinha a menor ideia do que eles estão falando. Então, Paulo diz, pare de falar em línguas no culto. Até, olha, em capítulo 14... Versículo 22. E diz, portanto, as línguas são sinal para os descrentes. Tipo Atos 2, para convertê-los a Cristo, comunicar o Evangelho. É um sinal, um milagre para descrentes na rua. E não para os que creem. Versículo 21. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, para... E não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas, entrarem alguns não instruídos, os descrentes não dirão que vocês estão loucos? É isso que eu acho. Eu entro em algumas dessas igrejas e tem 200 pessoas, blá, 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 e parece uma confusão. Eu acho que eles são malucos. É isso que Paulo diz. Se nós fizermos isso no culto, eles vão achar que nós somos malucos. Então, não faça isso no culto. Este é o ponto de Paulo. Não falem línguas no culto, a menos que seja necessário. Então, versículo 24. Mas, se alguém... algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Agora, quando alguém vai falar em línguas no culto, veja capítulo 14, versículo 27. Se, porém, se for necessário, por exemplo, um ano retrasado, meu genro veio me visitar e minha filha, e ele só fala inglês. E eu convidei ele para pregar no culto, ele só fala inglês. Então, desde que ele está falando inglês na pregação e mais ninguém entendendo, eu interpretei para ele. Eu traduzi para ele. Não foi milagroso, porque eu falo inglês. Mas, nesta época, se de repente tinha visitantes no culto que falavam outra língua, ou tinha alguém aqui capaz de interpretar milagrosamente. Então, 27. Se, porém, alguém falar em língua, singular agora, em língua, devem falar dois, no máximo três. E alguém deve interpretar. Então, de cada vez e alguém vai interpretar. Se não tem intérprete, veja o que ele falou. Se não houver, 28, intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Agora, hoje em dia, algumas pessoas falam, nós estamos falando em línguas, blá, 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 e ninguém está entendendo. E daqui a pouco, ao invés de ter outra pessoa interpretar, o pastor vai interpretar suas próprias línguas. Proibido na igreja. Uma pessoa fala em língua, outra pessoa interpreta. Agora, presta atenção nisso. Se você quer desmascarar pessoas que estão falando em línguas hoje, seja qual for, língua dos anjos ou eu não sei o que estão falando, leva o que eu levo comigo sempre. Se chama um gravador digital. E todos nós temos um desses em nosso celular, gravador de voz, gravador de vídeo. E enquanto eles estão falando a mensagem em línguas, grave. E depois deixa o gravador ligado enquanto o pastor ou outra pessoa vai interpretar as línguas. Então você tem a língua e você tem a interpretação. Agora o que você faz? Vai para um outro grupo da mesma denominação. Está no quadrangular? Ótimo. Vamos para uma outra igreja quadrangular e vamos tocar as línguas ouvidas lá e desligar para não ouvir a interpretação e pedir para o pastor daquelas para dar a interpretação das línguas. Se ele fala palavra, exatamente palavra por palavra o que o outro interpretar, então, uou, maravilhoso. Nunca vi na minha vida. Nunca. Eles vão interpretar e você vai ver o engano e a mentira deles. Você vai pegar eles no ato, mentindo, porque eles não conseguem interpretar as línguas idêntico ao que foi falado na mesma denominação. Você pode desmascará-lo sozinho com um gravador digital. Agora, vamos falar sobre a língua dos anjos, que nosso tempo está escapando e eu quero ler sobre a língua dos anjos e eu quero ler Marcos 16 e vamos encerrar hoje e a semana que vem vamos dar continuação. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 é o único lugar na Bíblia que fala sobre a língua dos anjos. Leia. Ainda que eu fale as línguas, plural, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que zoa e como o prato que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. E ele vai explicando o amor para eles. Esta igreja não tem amor. Eles têm dons milagrosos e não estão usando os dons com amor. E ele vai em capítulo 13, e vamos ver isso semana que vem, mostrar que o andaime foi retirado. As rodas de bicicleta foram tiradas. As línguas cessaram. Os poderes milagrosos cessaram muito tempo atrás. E eu vou ter que comprovar isso para vocês semana que vem. Mas Paulo está tentando destacar para esta igreja, quando os poderes milagrosos pararem e você não tem amor, não sobrou nada, né? O maior dom que alguém pode ter é o dom de amor, ágape, um amor incondicional uns para com os outros, independente de ter dons milagrosos ou não. Agora, vamos responder a pergunta sobre as línguas dos anjos. Duas ou três coisas. Primeiro, ele diz, ainda que eu, Paulo falou, eu fale as línguas dos homens. Então, Paulo está afirmando, eu falo milagrosamente muitas línguas com o poder do Espírito Santo. E ele mencionou, e dos anjos. Se não tiver amor, serei como sino. Paulo diz, se eu falar em todos esses idiomas humanos milagrosamente e até a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Está tentando enfatizar a importância de amor. Mas nenhum lugar, nesta leitura, Paulo afirmou que ele fala a língua dos anjos. Paulo nunca falou a língua dos anjos. Obviamente, os anjos se comunicam entre si lá no lar celestial de alguma forma que nós não compreendemos. E hoje em dia, quando pessoas dizem que estamos falando a língua dos anjos, ninguém está entendendo o que eles estão falando. Uma observação sobre anjos. Em cada vez na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada vez que um anjo conversa com um humano, ele usa a idioma do humano. Tipo, Atos 10, da última lição, um anjo apareceu na casa de Cornélio, o centurião, o gentil, em Atos 10, e falou a língua de Cornélio, porque Cornélio não ia entender a língua dos anjos. Então, anjos fazem questão a falar nossos idiomas para a gente entender. Ninguém fala a língua dos anjos. Como eu posso ter certeza que Paulo nunca falou a língua dos anjos? O que Paulo está fazendo aqui é um exagero para enfatizar o amor. E nós entendemos isso por causa da primeira frase. Ainda que. Ainda que. Em grego é a palavra eon, ou se. Se eu puder falar a língua de todos os homens, até dos anjos, e não tiver amor, não sou nada. Ele não a falou. Vocês entendem em português aqui a gramática ainda que eu fale? Não é eu falo, é ainda que eu fale. É uma dúvida aqui. Ele está apresentando uma coisa que ele não está afirmando nada. Ele está exagerando. Se eu pudesse, ainda que eu fale, se eu falasse, é isso que ele está falando. Paulo não afirma o que ele fala. Ele diz, se eu falar a língua de todos os homens e até dos anjos, está vendo o exagero dele? E não tiver amor, o que adianta? E veja ele fazer o exagero mais duas vezes. Versículo 2. Ainda que, novamente, se eu pudesse, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Paulo não conhece todos os mistérios, só Deus conhece todos os mistérios. Paulo não tem todo o conhecimento, como eu sei disso? Olha aqui, em capítulo 13, versículo 12. Paulo diz, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Presta atenção. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Paulo diz, agora no mundo, eu só conheço em parte. É, lá no futuro, na vida eterna, eu vou conhecer tudo, mas agora, só em parte. Então, em capítulo 13, versículo 2, quando ele diz, ainda que, ele não está afirmando que ele conhece todos os mistérios, ele está fazendo um exagero. Se eu conhecesse todos os mistérios e não tiver amor, nada adianta. E ele faz o exagero pela terceira vez, destacando o amor, versículo 3. Ainda que, se eu pudesse, diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo nunca deu todos os seus bens. Ele teria que andar nu. E Paulo nunca deu seu corpo para ser queimado. Não, ele morreu decapitado. Ele foi apedrejado, foi açoitado. Nunca queimado. Paulo está simplesmente exagerando. Se eu fizesse e não tiver amor. Então ele fez isso 3 vezes. Se eu falasse a língua de todo mundo, até dos anjos. Se eu conhecesse todos os mistérios, só Deus sabe. E se eu dei tudo que eu tenho e meu corpo para queimado e não tiver amor, eu não sou nada. Nenhuma vez Paulo falou que ele fala a língua dos anjos. Ninguém no planeta Terra nunca falou a língua dos anjos. Esta é a única referência em toda a Bíblia que menciona a língua dos anjos. Agora, enquanto você está lendo o capítulo 14 e possivelmente vamos tomar o tempo e fazer isso semana que vem, fazer a lição sobre número 2, como os dons milagrosos foram transmitidos, como alguém pode adquirir os dons. E ponto 3, nós temos uma pergunta para semana que vem, ponto 3. Esses dons milagrosos do Espírito Santo existem hoje em dia? Nós vamos resolver essas perguntas semana que vem, lendo as Escrituras. Mas também vai ser útil a gente tomar o tempo e ler 1 Coríntios 14 e ver qual foi o problema na assembleia da igreja lá. Porque depois de ler 1 Coríntios 14, você vai olhar para as igrejas hoje e diz, eles deviam pelo menos ler a Bíblia. Porque eles não vão falar em várias pessoas em línguas na mesma hora. Eles não vão falar sem interpretação. Eles vão ter mais humildade. Realmente, as assembleias hoje precisam ler 1 Coríntios 14 e fazer um culto de igreja na simplicidade que Jesus fez, não todo esse show que tem hoje em dia. Mas a gente vai responder isso semana que vem. Essas duas perguntas, como conseguir os dons e será que existem hoje em dia? Essas duas perguntas vão ser claramente respondidas a semana que vem. Se eu puder aproveitar 1 ou 2 minutos, vamos para Marcos 16, esta última referência da pergunta. Quais eram os dons milagrosos do Espírito Santo? Vamos ler isso, Marcos 16, fazer 2 observações, tentar encerrar aqui. Talvez seria um bom lugar para a gente começar semana que vem. Marcos 16. Marcos 16. E a pergunta que nós temos na mesa é, por quê? Por que Deus deu os dons milagrosos? Em Marcos 16, lendo o capítulo todo, você sabe que Jesus saiu do túmulo, ele apareceu para as mulheres foram falar com os apóstolos, Jesus está vivo. Eles não acreditavam. Jesus apareceu para 2 homens, e os 2 homens foram falar para os apóstolos, Jesus está vivo. Eles não acreditavam. Então, em versículo 14, mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois da ressurreição. O ponto aqui é difícil acreditar na ressurreição de Jesus sem provas. Então, versículo 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer? Quem vai crer neles? Nem eles estavam crendo na ressurreição. Mas quem crer na morte, sepultamento e ressurreição de Cristo e for batizado, morto, sepultado e ressuscitado, será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora, nosso ponto 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Crerem no quê? Na ressurreição. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. É impressionante. Diz que eles vão expulsar demônios. Eu não conheço ninguém expulsando demônios hoje. Nunca vi. Vi muito show, muito fingimento na televisão, mas ir no centro espírito expulsar um demônio, nunca vi. Mas eu sei que demônios podem ser expulsos hoje em dia se você, por acaso, encontrar alguém endemoniado. Mas aqui ele diz no final do versículo 17, falarão novas línguas. novas línguas plural. Não só uma língua, a língua dos anjos, esta é uma. Se por acaso existisse para nós, mas não existe, como nós já vimos. Mas alguém que dom de línguas vai falar línguas, uma variedade de línguas. Então, se você tem o dom de línguas, você pode falar inglês, português, alemão, espanhol, alemão, coreano, japonês, instantaneamente. E se não, desculpe, você não fala em línguas. 18. Pegaram em serpentes. Então, se é um pastor hoje afirma que está inspirado por Deus e fala em línguas e profetiza, aí eu vou trazer o serpente e deixe a serpente morder ele. E se ele morrer, mais um falso fora da praça. Se ele não morrer, eu vou escutar a pregação dele. Lembro quando aquela serpente, aquela víbora, mordeu Paulo no final de Atos e todo mundo achou que iria morrer. Paulo jogou no fogo e continuava pregando porque ele é um apóstolo. E serpentes não têm efeito nenhum. Que tal essa? 18. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Se alguém hoje afirma que é inspirado por Deus, profetiza e fala em línguas, ótimo. Eu vou para a farmácia, eu vou comprar estricnina, um veneno mortal, eu vou pedir para ele beber. Se ele cair morto, mais um mentiroso fora da praça. Se ele viver, eu vou escutar a pregação dele. Mas beber o veneno primeiro, meu pregador. Outro diz: imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Não diz que vai colocar as mãos para curar alguém e faltou fé, desculpe. Vai no médico primeiro. Não, a pessoa nunca tinha que ir no hospital. Não tinha que tomar antibióticos. Não tinha que esperar um mês. Não tinha que fazer quimioterapia. Não! A pessoa tocou instantaneamente 100% cura e a doença nunca voltou. Este é milagroso e os apóstolos podiam fazer milagres assim. Eu não conheço ninguém que tenha esse dom de cura. Mas, por que Deus deu os dons? Eu vou responder isso agora e na semana que vem eu vou bater nesta mesma tecla de novo. Mas vamos encerrar com por que Deus deu os dons milagrosos. Versículo 20. Ótimo, vamos terminar. 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O que estão pregando? O Evangelho, uma mensagem da morte e ressurreição de Cristo, uma mensagem inacreditável. Mas eles pregaram por toda parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Qual foi o propósito dos dons milagrosos? Confirmar que a mensagem falada é verdadeira. Então, hoje em dia, quando alguém fala, Deus está falando comigo, onde está a prova milagrosa? Porque quando Deus fala, coloca um milagre ao lado cada vez. Quando Jesus diz, eu sou filho de Deus, todo mundo diz, ele é um maluco. Jesus andou na água, multiplicou pães, leu sua mente, parou o vento, parou as ondas, curou pessoas instantaneamente, ressuscitou mortos. E o povo diz, ele fala a verdade, porque Satanás não pode fazer isso. E homens não podem fazer isso. Então hoje tem três fontes de informação. Deus, Satanás e a imaginação ou língua mentira de homens. Quando alguém diz, Deus está falando comigo, talvez é Satanás falando com eles com a máscara de anjo, porque ele não está fazendo milagre nenhum. Ou simplesmente a imaginação, porque ele não está fazendo milagre nenhum. Quando os apóstolos pregaram uma mensagem, foi autenticado com provas milagrosas. E eu vou te mostrar várias outras referências pelo Novo Testamento que afirma a mesma coisa. Por que os dons milagrosos? Para revelar, registrar e autenticar toda a palavra. E quando foi feita? Quem precisa do andaime? Mas nós vamos ver esta comprovação nas últimas duas semanas, perguntas da próxima semana. Eu não sei se tem outra pergunta hoje à noite, mas nós vamos encerrar, nosso tempo acabou, estou grato por mais 5, 10 minutos. E semana que vem vamos fazer nossa última aula hoje deste curso para encerrar. Por favor, manda toda pergunta que tiver sobre o Espírito Santo no WhatsApp, no chat. E semana que vem eu vou costurar as respostas dentro de nossa aula. E vamos encerrar o curso. Para vocês que estão pensando em nascer de novo, conte comigo. Seja bem-vindo quando a igreja começa a reunir de novo depois desse isolamento. Vamos tomar ceia de novo e ser a igreja do Senhor Jesus Cristo na sua simplicidade. Um aviso para vocês, eu vou viajar dia 8 de junho. Eu tenho que trabalhar no exterior por 3 meses, mas logo em seguida estou de volta. Mas mesmo com minha ausência, a igreja aqui está agindo, adorando, pregando. E se eu não estiver aqui e você quer se batizar, me avise. Eu vou te colocar em contato com alguém aqui que te encontra no Rio Jordão para você nascer de novo e receber a salvação em Cristo Jesus. Boa noite para todos, todo mundo. Que Deus te abençoe com bom descanso.